dia do Conselheiro Tutelar é o destaque na nossa programação de hoje por aqui. Nós estamos recebendo dois dos integrantes do Conselho Tutelar aqui do município de Lagoa Vermelha, a Charize Vieira de Oliveira e também o Clayton Antônio Silva, para falar um pouquinho a respeito do trabalho, da rotina e das dificuldades também, né, de se trabalhar como conselheiros tutelares. Charize, muito obrigado pela presença nessa manhã, tudo bem? Bom dia, parabéns pelo dia, viu?
Bom dia, Luciano, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
Clayton, bom dia, parabéns pelo dia.
Bom dia, Luciano, bom dia aos ouvintes, é uma alegria estar aqui.
Bom, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, uma função que muitas vezes quando se fala, né, só fala sobre problemas, sobre dificuldades, sobre situações complicadas. É uma rotina difícil do conselheiro tutelar, não é, Charize?
Sim, Charize. Luciano, é complicado. Nosso trabalho ele envolve muitas situações de problemas, como você disse. Então, muitos chegam para nós para serem resolvidos, para dar andamento em algumas situações, né?
Uhum, é, claro. Muitas vezes eu acabo brincando, né, Luciano? Ninguém chama nós para o aniversário, para comer o bolo do aniversário, para a briga que tem depois do bolo do aniversário, né? Mas faz parte do ofício, né? É igual um médico, ele não pode reclamar de pessoas doentes lá, ele tem que atender. É a mesma coisa nós. Muitas vezes a gente acaba enfrentando situações bem complicadas de famílias, de certa forma, desestruturada, de situações de crianças sofrendo violência, né? E é nosso trabalho fazer os encaminhamentos e atendimentos pertinentes.
Uhum. A rotina é difícil, é complicada, precisa de um certo dom também, né? Para trabalhar com as crianças, para trabalhar esse psicológico do próprio conselheiro tutelar também. É uma rotina pesada muitas vezes, né?
Tu sabe que eu já ouvi pessoas falarem assim, o trabalho de conselheiro, assim como de policial, enfim, é uma profissão ingrata. Mas eu já mudo a nominação, sabe, Luciano? Eu acho que em vez de ingrata é muito isso que tu falou. Tu tem que ter aquele dom, né? Porque tu tem que trabalhar com situações delicadas, muitas vezes que muitas pessoas não aguentariam, de certa forma, conviver com aquilo e ver aquilo e muitas vezes acabaria misturando com a vida pessoal, né? E o conselheiro tem que aprender a trabalhar, se ocupar quando pode das situações, mas não se preocupar ou levar aquela situação para casa ou para o seu convívio pessoal, né? Porque tem situações bem delicadas e bem, bem difíceis mesmo.
Charize, quando se propôs a realizar esse trabalho como conselheiro tutelar, o que você imaginava encontrar?
Bom, como já estamos no segundo mandato, né, desse conselho, a gente já tinha noção do que ia enfrentar, né, Luciano? Mas na primeira eleição, eu tinha uma ideia, pouca ideia do que poderia ter no dia a dia. Uhum. E é muito maior, o que o nosso trabalho é muito maior do que a população às vezes acha, né? Porque a gente enfrenta muita dificuldade também na questão do achismo. Nossa função é determinada por lei, então nós temos que fazer o que está na lei. Aí, às vezes, o pessoal quer que a gente faça uma coisa que não está na lei, porque eles têm como exemplo, uma época antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código de Menor, que tinha os juízes de menores. E esses juízes, eles decidiam o que iam fazer com o adolescente e faziam do jeito que eles queriam naquele momento.
Uhum. Era outra época.
Era,
né?
Outra época, era outra maneira de trabalhar. Se tomava, tem um adolescente fazendo alguma coisa. O juiz de menor ia lá para resolver naquele momento ali, da forma que ele achasse necessário, do jeito que ele entendesse melhor. E nós não temos como fazer isso. Nós temos como fazer o que está na lei. Se nós fizermos algo além da lei, nós estamos sendo... nós estamos abusando, né, Clayton, prevaricando da nossa função. Uhum. Então, ainda tem um pouquinho de dificuldade nesse sentido, que as pessoas, algumas, né, tem algumas que entendem bem o nosso trabalho, mas tem algumas que ainda querem que nós façamos o nosso trabalho como era feito antigamente.
Uhum. Charize, já na segunda gestão, Clayton também, já terceira já, isso. Clayton, um pouco mais de experiência isso. Também, né? E por se tratar de um cargo eletivo, né? Os conselheiros passam por uma eleição, é uma situação, como a gente destacou, de gostar também, apesar de todas as dificuldades, Charize, de poder fazer um trabalho social com famílias que precisam de um acompanhamento, com crianças principalmente, óbvio, né?
É, nós temos que gostar mesmo, Luciano, porque como o Clayton disse, as situações que chegam, você tem que desligar dela depois que você sai. Eu no início tive um pouquinho de problema, porque a gente é humano, a gente tem empatia, né? Às vezes a gente se coloca no lugar das pessoas, mas tem que se entender que é necessário desligar do trabalho quando você não está ali, porque senão você acaba ficando bem fragilizado, né?
Muitas capacitações eles acabam falando para nós, né, Luciano? Que um capacitador, até o Roberto Almeida, ele diz assim: eu quero vir aqui à Lagoa Vermelha e não ouvir falar do Conselho Tutelar, né? Porque então quer dizer que os serviços de saúde, que o Estado está prestando todos os serviços e que, graças a Deus, não há nenhum problema na cidade, né? Então eu comparo muito o nosso trabalho ao árbitro de futebol, né? Quanto menos aparecer, melhor é, né? Então quanto nós vim aqui falar sobre o dia do Conselho Tutelar ou daqui a pouco até um trabalho preventivo, significa que a cidade está bem, está muito, muito bem, né?
Uhum. Que o trabalho do Conselho Tutelar está bem feito, obviamente, né? Mas, infelizmente, as realidades são muito delicadas. E aí a gente, às vezes, fala de um adolescente infrator, alguma coisa nesse sentido, onde o Conselho Tutelar também atua. Mas casos de famílias desestruturadas, de violência com a criança, são os que mais chocam no trabalho de vocês no dia a dia?
Eu acho que sim, né, Luciano? Na verdade, muitas vezes a gente faz encaminhamentos, né? Quando se depara com uma situação de violência, aí sim, caminha para o trabalho social, para trabalhar aqueles vínculos familiares que estão, né, comprometidos, ou faz algum outro encaminhamento para a saúde, algo nesse sentido. Mas sim, realmente essas violências são as que chocam mais, principalmente quando são crianças pequenas, né? Ou, às vezes, muitas situações de violências físicas, né? Que o Conselho Tutelar, ele combate os excessos. É claro que a gente jamais, aí na residência de ninguém, tira a autoridade dos pais. Mas excessos devem ser controlados, não se deve ter excessos, né? A educação deve ser firme, mas da forma correta, né? E, realmente, esses casos onde que tem criança pequena, enfim, para mim, pessoalmente, é o que choca mais, porque você vê que aquela criança não tem uma condição de defesa, né? E muitas vezes acaba sofrendo violências de pessoas muito
próximas, né?
Uhum. Exatamente.
Ah, são casos difíceis de...
Sim, são casos difíceis. Chegam muitos casos difíceis. Para mim, acho que os casos que envolvem violência sexual é o que mais me dói, particularmente, assim. Porque é muito delicado, né? Como o Clayton disse, são crianças que não têm uma defesa própria, elas não conseguem se defender. São pequenas, e às vezes é uma situação que acontece com alguém muito próximo.
E aí fica uma dificuldade da própria família se desvencilhar e, do óbvio, da criança conseguir se desvencilhar desse tipo de agressão, né?
É bem difícil.
Feitos os encaminhamentos para a rede, né, para ver se consegue um atendimento e que aquela criança continue naquela família e consiga, então, organizar a vida daquela família, consiga dar uma educação, então, para aqueles pais, se for o caso, né? Mas a última instância, digamos assim, é retirar daquela família, né? E não é nem o Conselho Tutelar que retira. A gente faz encaminhamentos ao judiciário e, se esse entender, aí sim que retira, né?
É, como foi falado, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente ampliou muito essa rede de cuidado com as crianças, né? Não é simplesmente não é só o Conselheiro Tutelar, não é só o juiz, tem um trabalho de assistência social, acompanhamento social. A gente espera que, pelo menos na lei, haja esse embasamento e que, na prática, isso acontece. Isso realmente está acontecendo, essa rede toda, não só do Conselho Tutelar, para a proteção das crianças e do adolescente, ela é funcional, ela é prática, efetivamente?
Assim, Luciano, toda a rede, eu acredito que em todos os municípios, perfeita não é, né? A gente tem nossas dificuldades, a gente, muitas vezes, é a nossa atribuição lutar por ferramentas para melhorar, né? Agora o município está com um projeto de lei que está para ser aprovado na Câmara do projeto da primeira infância, né? Então, o município está buscando se adequar, está buscando, né, esse objetivo, mas a gente sempre tem complexidade, sempre é difícil, né? Então, eu não posso dizer para ti que é perfeito, mas é sempre buscado o objetivo, né?
Uhum. Como é que é a rotina? Hoje são 5 conselheiros, é isso?
Sim, o Conselho Tutelar, ele funciona, né, em todos os municípios com 5 conselheiros.
Uhum. Independente de tamanho?
Na verdade, sim, dependendo. Cidades maiores, eles podem ter mais conselheiros. conselhos tutelares, de acordo com a demanda que se tem no município, né? Nós temos um aqui...
Não é como a Câmara de Vereadores, que aqui Lagoa Vermelha são 11, de repente a população já lá é 15 e tal, não é assim que funciona. São conselhos tutelares que podem ser...
Conselhos tutelares completos, né, de 5 conselheiros.
Perfeito. Na verdade, a lei nacional traz que no máximo a cada 200 mil habitantes deveria ter um conselheiro tutelar. Tem cidades grandes que tem mais para cada conselho tutelar do que isso, mas a regra da lei é essa.
Uhum. 200 por um.
Isso, é exatamente.
Bastante. É bastante.
É. Nossa. É, se for pensar, então, nós
estamos
aqui...
Estamos muito bem servidos aqui, né?
Ainda não é tanto, né?
O Conselho Tutelar em Lagoa Vermelha atua só no nosso município?
Sim, cada Conselho Tutelar atua no seu município. Uhum. Geralmente é com 5 conselheiros, né? Tem alguns lugares que tem alguma dificuldade em conseguir os conselheiros, né, Clayton? A gente acompanha, às vezes, as notícias de fora, grupos de conselheiros tutelares no WhatsApp e coisa, e tem conselhos que têm dificuldade em conseguir os 5 membros titulares.
Uhum. Existem cidades muito, muito pequenas, né, em que às vezes é difícil, porque daí o salário é baixo.
A gente teve situações aqui em Lagoa também de eleições... entre aspas, vazias anos atrás, nos últimos anos não tem acontecido isso. A gente tem tido um interesse grande de pessoas querendo atuarem como conselheiro tutelar, mas um tempo atrás, se eu não me engano, aconteceram alguns casos de dificuldade para se compor as chapas nas eleições aqui do conselheiro tutelar.
Até, na verdade, acredito, com uns 4 mandatos atrás, que foi unificado até o processo de escolha, né? Uhum. Que é a prova teórica, né? E
não é simplesmente eleição.
Isso,
né?
E depois o processo de escolha através do voto, né? Então acho que acabou regularizando mais a situação e o pessoal aí acabou aderindo em todas as cidades, né? Uhum. Esse processo unificado aí.
O trabalho também é feito quase que como uma escala de trabalho, né? Porque o conselheiro tutelar acaba trabalhando muito fora de horário muitas vezes, né?
Exatamente, a gente tem o telefone de sobreaviso, né? Então fica 24 horas, que é o 996887332, em que algumas situações sim são relatadas para nós e a gente vai procurar resolver, né?
Uhum.
Além da escala de trabalho de expediente, né? Que é das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30.
Uhum. Como é que está a estrutura hoje do Conselho Tutelar, Charize? Local, veículo... A estrutura toda ela é mantida pelo município, é
Sim,
isso, né?
Sim, é pela prefeitura municipal. Nós estamos vinculados ao gabinete do prefeito atualmente, então as nossas necessidades são supridas pelo gabinete, né, do prefeito. Uhum. Então, nossa sede agora, nós estamos aqui em cima do Banco do Brasil, faz um tempinho, né? Temos 2 salas ali, divididas para os 5 conselheiros, para conseguirmos atuar. Temos acesso à internet, né? Não temos nos nossos computadores, tudo... Acho que nossa sede agora é boa, é um lugar bom.
Evoluindo aos poucos, de repente, né? Sempre precisa melhorar, ter mais atenção.
Sim.
Porque muitos casos, por exemplo, são sigilosos, há necessidade de um atendimento individualizado, com uma certa privacidade. Então tem que ter alguns certos cuidados na hora do atendimento também, né?
Geralmente a gente faz os atendimentos, né, individualizados, como um lugar que seja fechado, que não tenha circulação de pessoas, que não tenha quem possa ouvir. Uhum. Nós sempre tomamos esse cuidado, né, Clayton, para manter a privacidade daquelas pessoas, né?
Exatamente. Às vezes, muitas vezes, né, as pessoas acabam não verificando um trabalho bem feito. Eu sei vários serviços que a Charize fez que de excelência, sabe, que tu diz parabéns. Mas muitas vezes a gente não pode publicizar, né?
Perfeito.
E aí o que acaba sendo publicizado, né? Às vezes é uma situação delicada, de uma situação de uma criança que ficou ali sofrendo violência. Aí muitas vezes pessoas, ou por má fé, ou por desconhecimento, acabam indo nas redes sociais, ou se tornando aquele caso midiático, né? E o conselheiro vai se defender. Mas muitas vezes, é por isso até que eu comentei no início da entrevista, né? De certa forma, tem gente que diz, ah, é ingrato o trabalho de vocês, porque só aparece coisa ruim, né?
Só nos pepinos.
Exatamente. Então, muitas vezes, situações assim, sigilosas, que é feito um bom trabalho pelo Conselho Tutelar, não são vistas.
E que muitas vezes não causam internação, prisão, afastamento familiar, que são contornados pela própria atuação quase que de psicólogos do conselheiro tutelar, né?
É, dos conselheiros que fazem encaminhamentos, sim, né, para a rede de atendimento e que dá certo, né, uhum, que funciona aquela família. Então, muitas vezes, isso não vem, né? Às vezes a gente acaba tendo uma notícia, ah, em outra cidade aconteceu de uma criança que sofreu isso e isso. Às vezes, muitas vezes, até acabam morrendo as crianças por algum motivo, né, infelizmente, drástico, né? E aí, muitas vezes, no nosso município não acontece isso. Claro, não estou dizendo que naquele município a culpa foi do conselheiro tutelar, de forma alguma, né? Foi daquela pessoa que praticou a violência. Mas muitas vezes um atendimento da colega que foi numa residência em que aquela família ficou com a pulguinha atrás da orelha, opa, tem uma rede de atendimento, tem o conselho tutelar a par da situação, porque houve uma denúncia de maus tratos da minha parte, digamos assim, quando for o agressor, né? O agressor já vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha e, de repente, realmente vai aderir ao tratamento da rede de atendimento e vai melhorar a perspectiva daquela família. De repente, ele já vai se cuidar e não vai mais ter aquelas atitudes violentas, né?
Uhum. Falei da questão do psicólogo. Lógico que o trabalho do conselheiro tutelar não é ser psicólogo, né, de ninguém, mas às vezes as pessoas talvez entendam isso e acaba precisando ouvir, precisando entender qual que seria uma capacitação, porque não tem uma capacitação específica, né, de conselheiro tutelar. Como é que seria a questão de capacitação para o trabalho?
Na verdade, hoje em dia a gente tem bastante capacitadores, né, uhum, Clayton, com capacitações direcionadas para o conselheiro tutelar, para o dia a dia, para as formas de encaminhamento de ofícios, para redigir ofícios, muitas capacitações boas.
Capacitações bem, práticas do trabalho, né?
Isso, tem muitas capacitações boas que a gente, ao longo desse tempo, tem participado bastante de capacitações, né? Uhum. Algumas o capacitador vem para o nosso município, algumas a gente se desloca para capacitação, mas temos bastante capacitadores. Isso. Agora, além de conteúdos na internet, né? Uhum. YouTube, Instagram.
Mas em termos de graduação, ficaria entre psicologia, relações públicas, relações sociais, alguma coisa nesse sentido?
A exigência do cargo para conselheiro tutelar no nosso município é apenas o nível médio. Exatamente. Nível médio. Na verdade, nós lá tem pedagogo, tem assistente social, tem formação em direito.
Nível médio é exigência,
exatamente,
né? Exatamente. Uhum. Mas praticamente todo mundo tem as suas capacitações específicas, no caso, né? Isso.
Mas lá você não atua referente à tua graduação,
sim,
né?
Sim, perfeito.
Mas é bom essa diversidade, né? Porque, enfim, lá a gente também tem pessoas com uma idade um pouquinho superior, um pouquinho mais baixa, né? Tem pessoas com filho, com não. Então, acaba sendo bastante diversificado e a gente consegue se unir, porque é o colegiado que trabalha junto, nenhuma decisão é tomada individualmente, né? E aí você tem vários tipos de visões para...
Há uma diretoria agregar. Do Conselho Tutelar, alguma coisa assim, uma hierarquia?
Sim, nós temos uma diretoria e o nosso coordenador é o Clayton, né? É. E o nosso secretário ficou o Wilson, né? Que nesse momento está iniciando as férias hoje, o Wilson, né? Uhum. Então nós temos, na verdade, a nossa coordenação, ela é para administrativo do Conselho Tutelar mesmo. Uhum. Nós não temos, digamos, um chefe que... Né? Isso, a gente não é subordinado ao colega que está nessa coordenação. Ele está ali para atuar na parte da administrativa, fazer algum pedido que a gente precisa para a prefeitura, representar o conselho quando necessário. Então, não é um chefe, né?
Quais são os conselheiros que nós temos? Aqui nós temos o Clayton e a Charize, falou do Wilson também, temos mais dois, né?
O Wilson Ribeiro, né, como já comentei, a Rosa Maria Machado, a Marinilce Oliveira, que nós somos os titulares, né, uhum, e esse ano nós estamos contando com suplentes nas nossas férias. Aí tem a dona Roseli Oliveira, né? A Ana Maria Stefani, a Manuela Oliveira e a Giana Filipiak. Uhum. Nós estamos com esses.
São os integrantes do Conselho Tutelar aqui de Lagoa Vermelha. Essa gestão prossegue até quando?
Até o dia 10 de janeiro de 2028,
se eu não me engano.
8, exatamente.
Uhum, então, isso, são 4 anos de mandato, né?
Final de 2027, então, deveremos ter um novo processo eletivo, né?
Lá para outubro já temos algum resultado, outubro de 2027, né? Uhum. Geralmente em outubro tem a nossa eleição.
Mas eu acho bom esse processo, sabe, Luciana, da minha parte, porque além de você reforçar, porque aí você, por exemplo, quem está atuando tem que... reforçar os estudos para passar naquela prova teórica, né? Uhum. Quem quer entrar também tem que passar por aquele processo seletivo de prova teórica, psicológica, e daí sim também a aprovação da população.
Falou-se também da questão da remuneração, que antigamente era uma remuneração bem pequena. Hoje é uma remuneração dentro de do padrão. O que, que vocês entendem pela remuneração do conselheiro tutelar?
Na verdade, não tem um salário base, né, Clayton? Assim, bem fixo. O mínimo seria o salário mínimo, né?
É, para os outros municípios.
Tem alguns municípios, não só aqui da nossa região, mas de outros lugares, que é um salário mínimo, né? E assim, depende...
Mas isso pode ser determinado pelo município?
Sim, por lei do município.
É o nosso caso aqui, não é isso?
Isso.
É, daí o município que estabelece o salário do conselheiro tutelar. Mas daí o mínimo é o salário mínimo, né? Tem um pessoal aí de outras regiões. Uma época eu estava num grupo de WhatsApp com colegas lá do no Nordeste, de outros lugares, que a cidade deles é bem maior que a nossa.
É, e aí
fica,
demanda,
fica essa,
né?
essa relação, né? Um por 200 mil habitantes, um salário mínimo para atender essa população toda é praticamente nada, né?
Exatamente. Nós temos municípios aqui ao nosso redor também que são relativamente mais pequenos, né? Em que daí também o atendimento é menor, né?
As realidades diferentes, isso, com certeza. Pessoal, parabéns pelo dia de hoje. Muito obrigado por essa visita de vocês aqui. A gente espera que o trabalho de vocês continue aparecendo só em momentos como esse. Charize, obrigado, viu?
Muito obrigada, Luciano, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.
Da mesma forma, Clayton, obrigado.
Obrigado, Luciano, por chamar nós aí para fazer essa parabenização aí.